racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá, olá de novo, estamos de volta.
Olá, Filipa.
Então, Alexandra, já não nos víamos há algum tempinho.
É verdade.
Há 15 dias.
É verdade, há 15 dias em que estivemos a gravar com a Bárbara C. Bastos, não é? Uhum. Sim, o Instagram dela.
E hoje temos outra convidada.
É verdade, hoje temos uma convidada diferente, como foi diferente com o Eduardo André, por exemplo. Nos vai explicar um bocadinho das redes sociais e da parte
da importância do social media com as marcas hoje em dia.
Exatamente.
Com tudo. E temos cá hoje uma convidada que é fotógrafa. Quem é que é, Alexandra?
É Laura Fontoura, e que tem fotografado imenso para redes sociais. Olá, Laura.
Alô.
Bem-vinda.
Obrigada, obrigada pelo convite.
Obrigada a nós por estares aqui. Então, explica-nos um bocadinho como é que é isto de fotografar para influencers.
Ok, isto é tão vago, que quer dizer, de repente nós estamos num mundo em que se fala de influenciadores, de youtubers, do digital, de bloggers, quando há uns anos atrás havia os atores e os músicos, e no fundo nós fotógrafos trabalhávamos muito mais para esse tipo de pessoas, não é? Uhum. Para figuras públicas e não propriamente para estas novas pessoas que apareceram no digital. E isso foi ótimo porque nos deu, no fundo, a oportunidade de trabalhar para outro tipo de plataformas e com outro tipo de pessoas, no fundo. Uhum. E é incrível, tem sido uma experiência brutal.
Sentes que o teu trabalho tem mais alcance dessa forma?
Sem dúvida, sem dúvida. Claro que os artistas, como têm uma comunidade de fãs muito vasta e muito grande por norma, não é? Quando estamos a falar de artistas que já estão muito consolidados no mercado, há muito feedback por parte deles. Eu lembro-me de estar com o Anselmo Ralph e de receber mensagens de fãs no Instagram e no Facebook a dizer: por favor, envia-me o vídeo porque eu quero ver antes toda a gente. E isso é muito giro, porque eu acabo por ter também uma relação muito engraçada com os fãs. E quando digo Anselmo, podia dizer a Carolina Deslandes também. As fãs dela, hoje em dia, algumas delas são minhas amigas.
Que engraçado.
E essa relação é muito, muito gira.
E fotografar Instagramers, como é que é? Como é que é feito o primeiro contacto sempre? És tu que as abordas, elas abordam-te a ti? Como é que é o trabalho feito com as Instagramers com quem tu trabalhas?
Ok, isto é uma coisa relativamente recente. Só no final do ano passado é que eu comecei mais a receber, lá está, já respondendo à tua pergunta, comecei eu a receber contactos de Instagramers, de bloggers, de algumas figuras públicas que depois também se tornaram elas próprias Instagramers. Ou seja, eu, por norma, não tomo eu a iniciativa, as pessoas vão conhecendo o meu trabalho e procuram-me, uhum. Sim, porque vocês sabem agora também a importância da fotografia no Instagram.
Claro. Uhum.
E hoje em dia eu vejo que as pessoas cada vez mais estão a apostar na parte da imagem e querem ter fotografias boas para publicar. Sim,
uhum.
Sim, sim.
E elas próprias sentem a diferença a nível de alcance, de likes, tudo?
Sim. É assim, há aqui uma dualidade, vamos chamar assim, porque imagina, por um lado, agora com todas estas mudanças no Instagram, o que está a acontecer é que a própria plataforma...
Desculpem, é que eu estou a tentar chegar com o meu pé à cadeira da frente e não chego.
Eu vou-te dar, pronto, já
obrigada.
Está. Já está. Estás confortável, Filipa?
Afinal não vai dar jeito, pronto, desisti da ideia.
Olha, vê lá, eu acho que agora vai. Ou vai ou racha. Ora bem, portanto, onde é que estávamos?
Da importância da fotografia.
Exato.
Profissional nos Instagrams das influencers.
Na dualidade, estávamos. Sim. Na dualidade. Agora, por causa de todas estas mudanças no Instagram e até no próprio Facebook, o que acontece é que essas plataformas já conseguem detectar se a fotografia foi tirada por um smartphone ou por uma câmara profissional.
Ah, ok, não sabíamos disso.
Uh-huh. Sim, sim, sim. E o que acontece, imaginem, se vocês editarem a foto diretamente no Instagram, os números são outros, tem muito mais alcance, etc. E o mesmo acaba por acontecer um bocadinho em relação à câmara profissional versus smartphone.
Okay.
No entanto, como é que nós equilibramos aqui um bocadinho a coisa? Nós temos que dar o máximo e fazer da foto o melhor,
produto.
Exatamente, eu não gosto de chamar produto, porque eu costumo dizer que eu não fabrico vídeos nem fotos, eu trabalho com pessoas e com emoções,
claro.
E com... mas no fundo temos que conseguir arranjar a forma da fotografia ficar boa o suficiente e atrativa o suficiente para as pessoas clicarem e procurarem na mesma.
Claro.
E o que acontece é que Imagina, os próprios Instagramers, ou melhor, o público dos próprios Instagramers acaba por procurar mais esses perfis porque veem que as fotografias são boas, que têm qualidade, que não fica tudo pixelizado. E eu acho que isso é muito importante. Claro. É mesmo muito importante.
Nós
eu
vamos
acho.
Testar agora essa vantagem de ter fotos profissionais, porque a Laura fez-nos o jeito, fez-nos o favor de nos emprestar a sua profissionalidade e tirou-nos umas fotografias que vão poder ver nas nossas redes sociais.
Em breve,
espetacular,
sim.
Certeza.
E pessoal, a pressão, mas está tudo bem. com que Instagramers é que tu trabalhas, se puderes dizer, claro, e de que áreas é que elas são? Elas são muito da área da moda? Fala-nos um bocadinho disso, da área do building, como estávamos há pouco a falar em off e tudo. São, são de que área as pessoas com quem tu tens trabalhado?
Eu neste momento estou a trabalhar com a Inês Faria, que é youtuber do momento. De repente, quase 30 mil subscritores no canal em pouco mais de um mês, 3 ou 4 vídeos nas tendências, já não me recordo, e está com excelentes números. Estou a fazer fotografia para ela também. E a Inês é atriz, antes de ser youtuber e instagramer, ela já tem um passado que tem a sua continuidade como atriz, não é?
Claro.
Como é óbvio.
Faço fotografia e vídeo para ela.
Para ela, sim. Okay. Faço mais vídeo, mas também faço
fotografia.
Sim, mas também faço alguns trabalhos de foto para ela. E estou com a Catarina Miranda também, que era locutora da Rádio Comercial. Estou com a Laura Figueiredo, com o Miquel Carreira, com... Bem, assim de repente são das pessoas com quem eu faço fotografia, porque eu faço vídeo também, em termos de Instagrammer, são assim as pessoas que eu me lembro de repente e que me dão mais volume de trabalho.
É uma vida louca de muitos eventos também.
Muitos eventos.
No fundo, sentes também um bocadinho uma influencer, pode-se dizer.
Um bocadinho. Vou com outro papel e vou numa perspectiva diferente, tenho que estar muito atenta, não posso desfrutar da mesma forma do evento como eles. Claro que vou sempre ao canapé, claro que vou sempre. E essa parte também é gira e conhecer as pessoas.
Só vim pelo bolo.
Só vim pelo bolo, não. Não, porque depois o Pedro Correia, o meu PT,
dá-me cabo
de mim. Sim. E o Pedro é outra das pessoas com quem eu trabalho noutra área, portanto, na área do vídeo. Ele criou um canal de YouTube, ele foi personal trainer do peso pesado, portanto, daí ser meu personal trainer também, não é? Agora vai ficar tudo bem curioso. Bem, será que ela é gorda? Será que ela é magra?
Tudo ao Instagram da Laura, não esqueçam.
E já agora também podemos deixar aqui o Instagram da Laura, é Laura Fontoura _, não é?
Dois underscores.
Exatamente. E podem ir ver também as fotografias dela, obviamente, mas também alguns dos trabalhos dela, porque tu não pões só fotografias tuas, tu também pões fotografias dos teus trabalhos.
Sim, eu tento sempre, ou seja, eu no mínimo ponho 3 fotos de cada, para manter o feed bonitinho.
Sim.
Ou seja,
isso é importante, manter o...
Super.
Claro.
Sim. Não é que eu tenha uma grande preocupação.
Sim, mas naturalmente.
Naturalmente, eu tento pelo menos criar esse padrão. Claro que, imaginem, vou pôr 6 fotos de trabalho, vou na quarta, aquilo fica assim meio desequilibrado, só à sexta é que a coisa fica ali
bonitinha.
Mais direitinha. Sim, mas gosto de ir variando, às vezes ponho fotos minhas de viagens que eu faço, ou, outras vezes ponho fotos de trabalho e tenho o meu Instagram profissional também que ainda está muito pequenino, que eu...
Qual é que é já agora?
It's Goya. Com Y. Como pintor.
Por falar agora em pintor, lembra-me de outra das inspirações, vá, que tu vais buscar. Tu segues outras influencers ou outras fotógrafas que trabalham muito com influencers, tu acompanhas o trabalho dos outros?
Sim. Sem dúvida, imaginem, há uns anos nós íamos ao Pinterest para procurar inspiração. Não é que eu ainda não o faça, porque faço na mesma, mas hoje em dia eu vou procurar inspiração para as minhas fotos ao próprio Instagram. E nós temos Instagramers que são elas próprias, ou as amigas, a fotografá-las.
A maior parte delas dizem que são as amigas.
Eu quero ter amigas dessas, quer dizer, nunca tenho fotos por todo o outro lado.
Claro.
Mas, por exemplo, a Mafalda Castro, a Mexicare, sei lá, a Bárbara Inês também gosto, a Joana Jones também falámos há bocadinho, tem um estilo um bocadinho diferente destas que são mais de moda.
De moda, pois é. A Joana também toca às vezes ali um bocadinho na moda, sim, mais no beauty, mas ela é muito, eu gosto muito do Instagram dela, da Joana Jones, temos que a convidar para vir cá, é ela verdade. Agora também vai ser mãe, portanto não sei se vai ser propriamente fácil, mas a Joana tem, é uma influencer de construção e de decoração de casas, pai, acho muito bonito, é muito inspirador a página
completamente,
dela,
completamente.
Até mesmo para tirares ideias, pronto, já tens a tua casinha, queres ver um pormenor, pá, que a Joana tem na casa dela, de certeza.
Sim, de certeza.
Ela é ótima.
Estamos há bocado a falar de, como é que se chama? Pre-cenas.
Presets. Ah, dos presets.
É muito importante essa coisa de fotografar a pensar no Instagram da pessoa. Não é?
Exatamente. Ou seja, há aqui dois cenários. Das duas, uma, ou a pessoa já tem ali o Instagram super organizado e já sabe as cores que quer e há tempo para fazer um planeamento do género. Olha, eu quero publicar 9 fotos em que tem que sempre aparecer um elemento vermelho. Isso acontece. Vocês vão ver o Instagram da Mafalda Castro, por exemplo, e isso acontece nitidamente nas fotografias dela. Há ali um padrão de, imaginem, 3, 6, 9, 12 fotos em que ela tem sempre um elemento da mesma cor, seja no cenário, seja na roupa dela.
Pois é.
É engraçado.
Aí as riscas. Ver as riscas vermelhas.
Exatamente.
Ou o preto.
Yeah.
E isso é muito engraçado porque
e é muito, muito organizadinho também. O dela é muito
super.
A mesma. No outro dia diziam-me que o meu Instagram é, quem olha para o meu Instagram, aquilo é uma salada russa, porque eu não digo nada com o meu Instagram. Eu meto uma fotografia de cada raça todos os dias. E eu gosto muito de ver Instagrams, que é o caso da Mafalda Castro, estamos a ver agora, pá, que nos dizem muita coisa sobre a pessoa, sobre o lifestyle, muito arrumadinhos, muito bonitinhos. E é esse trabalho que tu também tentas fazer com as pessoas com quem tu trabalhas.
Sim.
Manter o padrão.
Eu confesso que as pessoas com quem eu trabalho são mais freestyle, ou seja. Okay. Eu tenho um preset que criei para a Catarina Miranda e uso sempre aquele preset nas fotos dela, a menos que nós queiramos mudar aqui um bocadinho o registro. Eu, pelo menos para já, ainda não tenho ninguém que me peça isto de, olha, eu quero pelo menos ter 3, 6, 9 fotos sempre com um elemento de uma determinada cor, porque isso também exige um trabalho de produção gigantesco.
Claro, claro que sim.
Imaginem,
e de criatividade, não é?
E de criatividade. Sim.
O que eu vou fazer aqui agora?
O que acontece, por exemplo, com a Catarina, ela manda-me os looks, as fotos dos looks, e diz-me, olha, eu gostava de fotografar aqui, lá, neste sítio, e eu tento perceber onde é que isso se pode enquadrar, no fundo.
Claro.
E às vezes vamos para hotéis, por exemplo, tivemos no hotel do CR7, do nosso Cristiano, grande hotel, é incrível, adorei.
Prestando a CR7.
É o Prestando a CR7.
Prestando a CR7.
Aquele cá em Lisboa.
Sim, na Baixa.
Sim. Ele, aliás, saiu uma foto dele há pouco tempo lá com a com a Georgina.
Sim. E nós estivemos mesmo na suíte CR7.
Uau.
Assim, o hotel não é muito grande, os espaços não são muito grandes, mas é muito versátil, porque dá para fazer um monte de coisas. E as próprias Instagrammers optam muito por esta estratégia, que é irem para os hotéis, explorarem bem tudo o que há lá dentro, e tirarem fotografias nos vários espaços, porque isso poupa imenso tempo.
Claro.
Podem-se vestir lá, etc.
Quando isso acontece, é o quê? Uma parceria que se faz com os hotéis, pronto, para quem. Nós que somos um bocado de mais leigas nesta área, e quem nos ouve, muita gente também está a querer aprender e a ouvir estas dicas. Como é que funcionam essas coisas? Nós vemos muitas fotografias em hotéis, tu pensas sempre, uau, tipo, olha, foi convidada pelo hotel para ir lá, mas isso nem sempre funciona assim, é o quê? Fazes uma parceria com o hotel, dizes que vais tirar fotografias.
Sim,
como é que funciona?
O próprio Instagram, é assim, claro que depende dos números, não é? E estamos numa altura em que tudo depende dos números. Isto pode ser um bocado doentio às vezes, é preciso ter algum cuidado.
Sim.
Mas...
Não, como é que uma coisa pessoal do nada vira a tua ferramenta de trabalho principal.
Completamente. E isso também é a parte fantástica, quer dizer, há pessoas que vivem da sua imagem no Instagram.
Sim.
E ganham imenso dinheiro com
claro,
isso.
Claro, e são muito, como é que se diz, são pessoas que têm a capacidade de influenciar massas.
Sim.
Isto para mim é o produto mais incrível de todos, que é como é que eu consigo influenciar, no caso da Catarina Miranda, que tem, eu vejo mal,
55
mil pessoas a vê-la.
Sim.
É muita gente.
E há aqui toda uma parte da responsabilidade, porque tu não estás a falar para 1000 pessoas, 2000, 3000, já estás a falar para um núcleo gigante de pessoas.
Claro. e que te olha até muito como, como é que se diz? Como referência.
Como referência, uhum. Sim,
o,
sim.
Mas voltando à conversa do, tu, do, dos hotéis, hotéis, tudo depende dos números, como é que é feito? É o próprio Instagramer que aborda o hotel ou é, há, há as duas versões?
Sim, é assim, havendo um agente...
Ah, sempre o agente a tratar tudo,
exatamente. É sempre o agente a tratar tudo e por norma isso parte do próprio Instagramer dizer, olha, eu gostava de fotografar aqui. Uhum. E depois o agente entra em contacto com a comunicação do hotel e diz, olha, nós gostávamos de fotografar isto e isto, estes looks, estes uhum. produtos. E atenção, porque às vezes os hotéis podem ter algumas ressalvas em relação sim, a isso. Sim. Eu já estive em hotéis em que não se podia fotografar determinadas marcas.
Ali, porque entrava havia, em conflito.
Entrava em conflito.
Claro.
Uhum. E é uma opção brutal, porque às vezes nós vamos fotografar para a rua e temos que ir para o carro uhum. fazer 7 mudas de roupa dentro do carro. Uhum. E de repente o carro já está todo, tipo, com a roupa por todo lado.
Que giro.
Então, e como é que é, há pouco estávamos a falar em off também, a fotografar na rua... Agora as pessoas se calhar já estão habituadas às máquinas, sim. mas o à vontade entre ti e a pessoa que é fotografada.
Eu sou
como
super
é que isso
tranquila, vocês já perceberam.
Sim.
Eu estou sempre não estou sempre bem disposta, vamos ter calma. Mas por norma estou super bem disposta e às vezes eu confesso, como ando num ritmo de trabalho tão frenético, eu confesso que às vezes eu acordo de manhã depois de ter dormido 3 ou 4 horas. E estou tão cansada que a última coisa que me apetecia era sair de casa, porque isto de trabalhar em casa, de editar em casa é ótimo, porque uma pessoa levanta-se, ainda está de pijama, a maquilhagem sei que tirámos ontem está meio borrada aqui com os restos do rímel ou da máscara de pestanas.
Estás
né?
à vontade.
Atenção,
não é rímel, rímel é marca.
Mas pronto, isto às vezes pode ser um bocadinho cansativo e é engraçado que eu falava sobre isto no meu Instagram no outro dia, porque eu estava há tanto, mas tanto tempo a editar no mesmo sítio que eu comecei a flipar uhum. e eu pensei, ok, para onde é que eu vou para poder estar horas e horas à frente do computador a editar sem ninguém me chatear? Pronto, não vou para lado nenhum, né? não vou estar a fazer sala num café, numa biblioteca não é bem o que eu quero, numa esplanada não tenho corrente, portanto não vai dar. E o que é que eu fiz? Eu peguei na minha secretária e fui para a minha marquise, que é uma coisa pequenina, mas cabe lá uma secretária e cabe lá eu, portanto tudo o que importa, e fiquei à frente. Eu tenho uma boa vista para o Tejo. E só aquela mudança, vocês não fazem ideia do quanto aquilo me inspirou uhum. e me ajudou a ganhar motivação. E já não me lembro a propósito de que é que veio isto.
Que era do sair do como é que é estar na rua a fotografar.
Ah, estar na rua a fotografar, pronto. Eu estava a dizer que às vezes o ritmo é tão frenético que uma pessoa sai de casa muito cansada e diz, pá, eu estava mesmo a precisar descansar e de ficar em casa nem que fosse a editar ou a trabalhar noutra coisa. Mas depois quando eu chego ao sítio, a coisa flui de tal maneira, porque eu sou bem disposta e tenho a sorte de trabalhar com pessoas também muito queridas e muito bem dispostas, e as coisas fluem, sabem? Eu não tenho por norma dizer, olha, pousa aí, mete o ombro assim, mete a perna assado. Eu gosto de fotografar o momento e de uhum. sentir as coisas como elas estão a acontecer, como aconteceu convosco. Uhum. Vocês estavam a conversar e quando vocês davam um sorriso ou quando paravam de falar, eu clicava e ok, o momento está ali.
Estão muito giras.
O pessoal vai ver e depois vai tudo cair em cima de mim porque estão horríveis.
Não,
é impossível. É impossível, não somos tão giras como a Catarina Miranda ou Inês Faria. Mas
as pessoas não, voltando à conversa, as pessoas não nos abordam na rua, não. Já é tão normal, isto acaba por ser um bocado assustador. É mesmo muito normal alguém ter uma DSLR, portanto, uma câmara que uhum. tem lentes que dão para mudar, vamos chamar assim, para os mais leigos. Isto já é uma coisa super normal. E por outro lado, pode também, e acabou por ser um problema para nós fotógrafos, porque de um momento para o outro toda a gente acha que pode fotografar. Porque é só, pronto, vocês veem, eu tenho aqui a minha câmera em manual, e é só rodar para aqui, para o verde e clicar.
Uhum.
Só que não é isso. A fotografia
claro,
não é,
é
a ser.
Mais
é muito
isso.
mais do que isso. Claro. E o bom da fotografia é tu poderes controlar exatamente como é que tu queres transmitir aquele momento. Se queres o fundo desfocado, se não queres. Se queres a pessoa estática, se queres apanhar o movimento dela. Enfim, há aqui uma série de coisas que dão para controlar e que me fascinam. Acho que se nota.
E em relação. Desculpa.
Não fala.
Em relação a isso do algoritmo, há pouco estávamos a falar que o algoritmo já percebe quando é profissional e quando não uhum. é. deixas espaço às influencers para depois fazerem lá qualquer coisa na saturação?
Sim, ou? Sim. Na saturação, ficas... não. Okay. Eu normalmente digo, olha, ponham mais 0,1 na exposição, porque é aquele, pronto, ainda dá para ajustar um bocadinho, e podem pôr 0,1 na nitidez, ou seja, pequenos ajustes, uhum, já ajudam a que o Instagram veja, ok, ela fez aqui algumas edições, sim, sim, e que dê primazia e dê preferência.
Aquela sim, fotografia, sim. Nós temos vindo a falar muito dessa funcionalidade do Instagram privilegiar que se usas as ferramentas, as próprias ferramentas da aplicação.
Os filtros são péssimos. Os filtros não estão mal.
Eu às vezes dou-lhe só um toquezinho assim nos filtros, que aquilo agora escolhe-se a intensidade do filtro. Eu às vezes dou-lhe ali só tipo 2 ou 3%
de intensidade do filtro.
Sim.
Tiras a foto. Meu Deus, sou tão leiga.
Dá para pôr, escolhes o filtro, depois dás-lhe ali só tipo 5%, que é só, e no entanto o Instagram já vai dizer assim, ela usou as nossas ferramentas, portanto vamos privilegiar esta fotografia no feed das pessoas.
Mas uma coisa é certa, se a foto for má, se o conteúdo não tiver interesse, não há cá algoritmo
que isso, valha.
Exato, isso não, no fundo não interessa, e era disso que eu estava a falar há pouco, é que acima de tudo interessa que a fotografia seja boa, que esteja bem tirada, seja com telefone, com uma câmara profissional, whatever. O que interessa é que a ideia, a mensagem que se queira passar esteja lá, porque assim as pessoas vão identificar-se. Agora, se vamos tirar uma fotografia e estes painéis isoladores de som, que, quer dizer, ou as pessoas acham que isto é muito abstrato e é lindo só por isso, ou então não vale a pena. Pode ser tirada com uma Canon num DX que custa pai, 15 mil euros, não interessa.
E fotos de objetos as pessoas pagam-te para tirar, ou quando sim, vais fazer sessões?
Eu ainda há pouco tempo fiz para uma das influenciadoras com quem eu trabalho, fiz um retrato dela com um produto, com uma base, e portanto esse trabalho foi pago à influenciadora, e apesar de eu ter uma avença com a influenciadora, como o trabalho foi pago, eu recebo à parte disso, porque era a mesma coisa, imaginem, vou fazer, eu tenho uma avença em que fotografo uma vez por semana com aquela pessoa, se ela naquele dia em que eu costumo fotografar com ela, ou o dia em que combinamos, se ela vai fazer uma campanha, sei lá, para Perfumes e Companhia, em que vai ganhar umas centenas ou uns bons milhares, não faz sentido que eu ganhe a mesma coisa,
claro,
porque no fundo, pronto, tem que haver aqui algum equilíbrio, e isso às vezes também é uma dificuldade para elas próprias perceberem. Graças a Deus eu trabalho com pessoas que são muito conscientes e muito honestas mesmo. Sempre que é trabalho pago, eles dizem, olha, eu tenho que tirar uma foto para este, com este objetivo, mas eu vou-te pagar para tu fazeres esta foto. E às vezes é só uma foto. Claro que para fazer uma temos que fazer 15 ou 20 ou 30, não é? Houve um amigo meu fotógrafo que me chamou Happy Trigger Girl, porque eu adoro disparar, e isto é um problema, porque uma coisa que eu acho que as pessoas se calhar não têm consciência é que estas máquinas, estas DSLRs têm fim, têm um tempo de vida, então chega ali a um certo número de disparos em que morreu, acabou. Então o que é que acontece é que eu tenho que estar sempre a renovar material. Porque eu disparo imenso.
Eu há bocado tinha aqui uma mesmo na ponta da língua para te fazer, que eu agora já não lembro qual é que era, mas pronto, olha, se lembras de alguma assim. Epá, que eu que tinha uma aqui tão engraçada, que era, tinha a ver com as influencers também, como é que era. Bem,
olha,
já vou lembrar daqui
a bocado. Mas posso perguntar-te, em relação a essas fotografias de marcas, existe alguma imposição a que tu tens que
sim,
que
existem regras
por parte das marcas?
Sim, sim, sim.
Ou seja, não são só regras para elas, enquanto, por exemplo, na descrição, porque nós, por exemplo, falámos com o Eduardo André sobre aquelas fotografias que são descabidas. Por exemplo, um shampoo enterrado na areia.
Sim, pois.
Uma foto de produto, será que a marca quer realmente um shampoo enterrado na areia?
Eles dão diretrizes muito específicas. Okay. No caso dessa, eu não, confesso, não me recordo se era um protetor solar com cor
ou se era uma base,
lembro-me que fiz as duas coisas. Portanto, a própria marca diz, nós queremos um cenário assim, os tons têm que ser do cenário da roupa, etc, têm que ser estes, o enquadramento, não se esqueçam de virar o rótulo do produto para a frente para se ver a marca, etc, claro. Eles dão essas indicações e lá está.
Também depois sobra-te muito, muito pouco espaço para a criatividade, não é, se posso assim dizer.
É assim, eles também não são assim tão restritos quanto isso. Eles...
Isto é o briefing que te fazem, pronto.
É um briefing que fazem e que depois é super ajustável. Tanto claro, é claro. Que vocês, depois eu posso vos mostrar neste caso específico, houve muitos resultados diferentes. Houve raparigas a fazer junto aos tocadores, houve, por exemplo, no caso da minha influenciadora, foi portanto, num fundo mais neutro, sem grande informação, porque queríamos mesmo dar destaque ao produto. Portanto, há todo aqui um conjunto de regras que temos que cumprir.
E costumamos falar de coisas descabidas, também há pedidos descabidos.
Então, já tinha pensado nessa.
É engraçado porque a Nash Does Work, lá está, nós falamos agora das pessoas pelo nickname do Instagram, ou pelo, pronto, vocês perceberam, pelo nome do utilizador.
Mas é uma fotógrafa, fotografa muito bem concertos, por exemplo.
É a Queen of Tones, como ela própria se chama. E se...
Vamos aqui ver o Instagram dela também, buscar um bocadinho.
Eu gosto muito do trabalho dela, é muito diferente porque ela faz manipulação de cor, ou seja, uma coisa que é amarela nas fotografias dela, depois pode ficar roxa ou azul ou verde, e eu acho piada a isso. É assim um mundo mais encantado, meio unicórnio. Estão a ver assim, aquele lifestyle meio tipo unicorn cenas. E ela fez um Insta Story em que estava um homem todo jeitoso, de costas, com uma toalha atrás no rabo, aberta, e uma pessoa à frente a olhar assim, com um ar assim muito, mas o que é que está aí?
Não vejo nada,
e então a pessoa que estava a olhar era ela, depois o objeto para onde a pessoa estava a olhar era o orçamento, e depois o rapaz era tipo o cliente, ou seja, um cliente gigante, uma coisa tipo espetacular, claro. um produto também, ele provavelmente uma coisa muito, muito boa, muito forte, e depois um orçamento, uma coisa
minúsculo,
assim,
claro.
Estou a falar, estão a ver assim uma coisa minúscula. Pronto, e às vezes, claro que há esses pedidos,
claro,
né?
Que é tipo, querem que tu faças um
género como nós, olha, vem almoçar connosco, tira-nos a
não, eu venho com todo o gosto, porque sei que isto também serve para a divulgação do meu trabalho, claro. Não é que eu tenha muito espaço neste momento para aceitar mais coisas.
Isso é bom sinal.
Ainda bem, mas claro que eu tenho, isto é ótimo para divulgar o meu trabalho, para também falar um bocadinho de mim, claro. Acho que é sempre bom, não é?
Claro.
Mas há pedidos muito descabidos.
Há pedidos bizarros. Mas
nos orçamentos,
não só ao nível de orçamentos, que isso há coisas completamente ridículas. Pedem-te para fazer quase uma produção ao nível de LA,
completamente,
com um budget de tipo, amiga, toma aqui 500 euros para fazeres isto. Mas como é que és que eu faço isto?
500? Já és tão simpática. Não, já tive pedidos de videoclipes. Vocês fazem ideia da produção toda que tem,
claro,
um videoclipe.
Então,
e atenção, que nem é uma coisa que eu gosto muito de fazer, confesso. Porque como é tudo tão programadinho, então eu sou mais espontânea, gosto mais de apanhar os momentos. E eu lembro-me de ter pessoas a dizer-me, já nem pediam um orçamento. Era, olha, eu tenho 100 euros para fazer um videoclipe. Vamos rodar ali para 7 saias de não sei das quantas.
Exato.
E pá,
tu dizes, amigos, isso nem me dá para os gastos, para os consumíveis,
pois,
nem para a gasolina,
nem para
as portagens,
para o gasóleo, nem para o gasóleo,
para comer.
Nem para comer dá.
Ah, sim, completamente. E então custo de vida em Lisboa, meu Deus.
Sim.
Não há como.
Isso é outro.
E pedidos bizarros, não só esses de orçamentos e de pedidos de clientes completamente estapafúrdios e ao lado, mas assim pedidos bizarros de fotografias, tipo uma coisa assim mais ousada, imagina, ou assim um pedido mais estapafúrdio. Já te fizeram alguma vez?
Não, assim, em termos de...
Ao ponto de tu dizeres, pá, se calhar não é bem a minha zona de conforto, não vou meter por aí.
Não, até porque eu gosto muito de sair da minha zona de conforto.
Okay.
Ainda no outro dia estava a falar num casamento, estava a filmar o casamento de Martim Vicente. Há bocado estávamos a falar sobre isso, que é um excelente músico, incrível, lançou agora há pouco tempo um single novo. E estava a falar com os fotógrafos, eu fui filmar sozinha e eu, por norma, quando me contactam diretamente, eu vou fotografar ou filmar sozinha. E quando eu estava a partilhar isto, os meus colegas disseram, tu és louca da cabeça.
Um casamento sozinha.
Um casamento sozinha. E claro, eu já faço fotografia e vídeo há quase 6 anos, e claro, passei por muitas fases diferentes. Já estive com orçamentos mínimos, já nunca fiz nada de borla, confesso, só para amigos, olha, anda aqui tirar umas fotos, claro que sim, bora lá. Mas em termos de trabalho para artistas e assim, eu comecei lá em baixo, como toda a gente. Tem que haver um processo gradual. E é assim, o nosso, eu posso saber o meu valor, nem sempre sei o meu preço, mas mas eu sei qual é o meu valor. Claro. E eu sabia que o meu valor na altura não era nada de, comparando com outros colegas com imensa experiência. E o orçamento tem que ser proporcional à experiência, claro.
Ao teu valor de mercado.
E aos valores de mercado também, não é? E estamos agora a passar uma fase muito difícil em que de repente toda a gente faz trabalhos tipo vídeos de 10 minutos por 50€. E pronto, isso acaba por estragar um bocadinho o mercado,
claro. E lá tens outros que aceitam a fazer o trabalho por 50€, estão a baixar muito a fasquia.
Exatamente.
Quem é profissional da área.
E ainda há pouco tempo me disseram: olha, anda a fazer um making of de um videoclipe, o orçamento é este, não precisamos falar em valores, mas era um valor assim bastante baixo. E eu disse: olha, eu por esse valor neste momento não tenho disponibilidade para fazer, se calhar noutra altura, e sendo uma pessoa que eu até conhecia, noutra altura se calhar eu até faria, mas posso passar o contacto a outra pessoa. No entanto, eu duvido que a pessoa vá fazer. E ao que a cliente me responde: olha, mas se ela não tiver trabalho vai ser sempre lucro. E eu disse: ok, então se lhe pagares 10€, claro, vai ser sempre lucro.
Claro.
E
a mentalidade é muito essa.
São despedidos descabidos.
A experiência.
Sim.
Não, então, para estar em casa a ganhar zero ou a ganhar 10€, prefiro ir trabalhar por 10€.
Às vezes não, porque às vezes gastas mais.
Exatamente. É a mesma coisa.
E o teu trabalho, o teu valor. Tu estás a pagar não só os custos de deslocação, mas tem que pagar o valor do teu trabalho.
Exatamente. De todas as horas, da dedicação, da pesquisa, da criatividade também se paga.
Sim. E que muitas vezes não se paga.
Pois.
Normalmente é verdade, a criatividade é tipo: olha, pensa aí num programa, já me abordaram várias vezes, pensa aí num programa brutal que eu podia vender a um cliente. Sim, olha, pensei num programa, ok, vais ser a apresentadora deste programa ou vais ser a repórter, pagamos X por isso. E eu tenho-me a dizer: então, mas e o trabalho criativo todo que eu fiz, que eu tive em escrever o guião, escrever
ideia,
a sinopse,
às vezes
ideia.
Dá vontade de vender só a ideia. Sim. Sim. Vá, faz. Mas dá-me dinheiro pela ideia.
Exatamente, sim. Por isso é que eu digo: segredo é alma de negócio. Uhum. Portanto, eu costumo dizer também que o meu telefone é... há muita coisa no meu telefone que, se chegar às mãos de alguém, se calhar a pessoa até pode fazer algum dinheiro com isso, porque eu registo muitas minhas ideias que ainda não pus nenhuma em prática. Confesso, projetos que eu tenho de fazer isto, este projeto assim, assado, um documentário, uma curta, um editorial, whatever, e que eu acabei por ainda não conseguir ter tempo para executar isso, mas eu sinto também é muito importante nós pelo menos pormos esta coisa para o papel ou para o telemóvel, como é o meu caso em algumas coisas.
Uhum. Então, e estavas a dizer-nos que já fotografas há 6 anos.
Sim.
Para uma pessoa que tens
24
é muito tempo. Como é que surgiu a fotografia na tua vida?
Então, a minha mãe desde sempre tem uma paixão gigante pela fotografia. Eu hoje em dia tenho naquilo que eu chamo o meu altar, que é onde eu guardo os meus livros todos de fotografia, junto à sala e assim. Tenho a câmara dela e tenho um mealheiro que diz Camera Bank para comprar o meu material e assim. E então a minha mãe sempre teve um gosto muito grande e sempre foi comprando algum material por gosto apenas, sem objetivo nenhum a nível profissional. E eu sempre tive aquele bichinho e sempre gostei muito de mexer nas fotografias, no papel, no cheiro.
Sim, o cheiro das fotografias, eu lembro-me muito
bem. Tem um cheiro brutal.
Pois tem.
A sério, há pessoas que gostam de cheirar a gasolina, eu gosto de cheirar as fotos.
Gosto de livros.
Eu adoro cheirar livros também. E revistas.
Coisas novas. Papel novo, não é?
Sempre maluquinho.
Acho toda a gente uma coisa destas, mas que às vezes nem dizem.
Sim, há coisas piores de cheirar, não é?
Sim. Eu fui apanhada a cheirar livros. Isto agora parece mal, eu fui apanhada a cheirar livros.
Olha, a Inês Varia no outro dia fez um vídeo sobre factos estranhos sobre ela, e ela fala acerca disso, que gosta de cheirar livros e papel e coisas novas.
Eu no outro dia fui precisamente, estava alguém, algum jornalista deve ter recebido um livro, estava em cima de uma secretária de lá da redação, eu agarro no livro, pá, enfio a cara toda dentro do livro. Quando baixei o livro, eu tinha para aí 5 pessoas a olhar para mim e dizer: tu és doente. Eu assim: não, estava a cheirar o livro porque era novo. Tu tens uma pancada. Eu assim: eu não acredito, no universo dessas pessoas que estão aqui sou eu a única que cheiro livros. Não posso. Pois alguém disse: não, eu também gostava.
Não, e quem é que nunca comprou livros só pelo prazer de ter um livro novo e a cheirar bem? Sim, com aquele cheirinho.
Eu muito.
Tenho tantos que nunca li, que vergonha. Mas pronto, isto para dizer que pronto, vem muito desde a
cheiro da fotografia, estava a falar por aí.
Sim, e do gosto da minha mãe pela fotografia. E eu lembro-me que o momento que mais me marcou, na altura as câmaras, eu não sei em que ano foi isto, mas seguramente eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos, e as câmaras cá em Portugal estavam muito caras, estas de lentes intermutáveis, uhum. E nós fomos à Andorra, fomos de férias e dissemos, nós vamos lá de férias, mas vamos para comprar uma câmara. E comprámos uma Canon 450D na altura, bem, aquilo foi um balúrdio, aquilo foi muito caro. Eu lembro-me dos meus pais me dizerem, nós andamos há anos e anos e anos para poupar, para ter uma câmara destas. Uhum. E então comecei a aventurar-me, mas tudo não, assim sem, ou seja, por lazer. Era um hobby para mim.
E brincavas,
claro que eu roubei as câmaras todas à minha mãe. Não é? Antes de comprar o meu próprio material e esta Canon que eu tenho aqui comigo hoje, e as lentes e as câmaras de filmar, eu fui trabalhando com as câmaras da minha mãe. Que não eram nada de especial, como é óbvio, mas para começar foi ótimo. Mas pronto, eu depois, entretanto, eu também tenho um percurso na música que vem, que chega aqui na altura. Aliás, eu estudei música durante 6 anos, estudei canto, e na altura comecei a fazer coros para os No Soul Family, fiz também uma participação com os Expensive Soul, com o Rui Veloso, com a Lúcia Muniz, enfim, há aqui uma história também que não tem nada a ver com isto, mas que está, no fundo, acaba por estar exatamente, acaba por estar interligado, porque eu vim para Lisboa em 2012 à procura da música, ou seja, para trabalhar exclusivamente na música.
A Laura é de Aveiro, não é?
Eu sou de Aveiro, Lisboa. exatamente. E então vim para cá em 2012, trabalhei numa série de coisas, a música naquela altura estava assim numa fase muito estranha, e fiz os meus projetos de covers e etc. Mas depois, em 2013, disse, olha, eu vou candidatar-me à universidade. Já me tinha candidatado para o Porto e entrei, mas não era nada do que eu queria. Aliás, eu nunca soube bem o que é que eu queria. Eu confesso que andei aqui um bocadinho a viajar até perceber isto. E então entrei em 2013 na Escola Superior de Comunicação Social em Benfica, em Audiovisual e Multimédia,
onde eu andei também.
Exatamente.
Em jornalismo.
Não se conheciam de lá vocês?
Não. Eu acabei o curso em 2011.
Pois,
velha.
2 anos antes de eu entrar lá na faculdade. E a minha primeira opção nem era audiovisuais, era
jornalismo.
Não, era publicidade e marketing.
Foi o curso,
sim,
que eu tirei.
Claro que eu não entrei porque não tinha média. Mas...
Eu curiosamente parei, fui parar ao IAD porque eu tentei concorrer a marketing e publicidade, e a média no ano em que eu concorri era 17.8.
Ui.
Eu por 2 décimas estava a entrar em medicina.
Pois, com 17, sim, em jornalismo.
Meu Deus, grandes médias. Eu tinha uma média de 14.
14 porque... foi a minha também.
Eu sempre gostei de me ocupar de outras coisas. Eu estava no básico e no secundário, e toda a gente me conhecia porque eu cantava e porque eu declamava poesia, porque fiz ginástica acrobática e contorcionismo e natação. Eu estava sempre metida em tudo. Menos nos estudos. Nos estudos, queria lá eu saber. Era uma aluna mediana e sempre fui, mas não é uma coisa que me dê assim tanto gosto. Já a minha irmã é doutorada e tipo, uau! Mas não é a minha onda.
Mas isso acaba por não restringir o teu percurso, não é?
Claro.
Pois sim, eu orgulho-me muito de todo o percurso que eu fiz.
A fazer.
E daquele ano zero, vá, ou sim, daquele ano parado, daquele gap year, no fundo, que eu fiz. Porque deu-me para pensar um bocadinho naquilo que eu queria, ainda que não tivesse chegado a grandes conclusões. Queria música, não deu na altura, e siga.
E ainda cantas alguma coisa hoje em dia? Ou assim, com alguém? Eu sei que ainda cantas, porque isso não se desaprende. Mas tens uma boa voz. Mas se ainda cantas com alguém, fazes assim algumas participações de vez em quando ou não?
Não, já deixaste
totalmente.
É assim, a única coisa que eu estou a fazer na música neste momento, e que nunca parei de fazer, foi de gravar em estúdio. Eu faço vozes para um produtor no Porto, que é o Saraiva, que fez na altura, em 2012 ou 2013, o Brinca na Barriga com o Pac-Man. Não sei se se lembram desse tema.
Sim, claro. Então era aquele super conhecido, a gente cantava, não
sim,
era?
Sim. Brinca na barriga.
Sim.
Vai girar esse tema, assim, meio catchy. Pronto, e então continuo a fazer vozes para ele, mas no fundo é porque eu gosto de fazer aquilo, é sem qualquer obrigação, entendem? Claro. E claro que não quero deixar a música, o meu disco está pensado, há muita coisa neste telefone também. Às vezes estou a conduzir e lembro-me de alguma coisa e começo a gravar porque gosto de registar as coisas, seja em fotografia, seja em áudio,
ou em texto,
ou no papel, enfim. Portanto, na música, eu fiz agora uma pausa desde...
E fotografar música, concertos, música concertos não dá para fotografar, mas...
Sim, foi exatamente aí que eu comecei.
Ah, foi exatamente aí.
Porque eu entrei na ESCS e percebi logo, olha, eu gosto de fotografia e de vídeo, design não é muito a minha praia, uhum. apesar de que dou uns toques, pronto, sei aquilo que é o essencial. E então, na altura... Lá está, como eu venho da música e o meu ex-namorado também estava ligado à música.
Vocês tinham muitos conhecimentos nessa área.
Exatamente, e ele na altura estava com o D8. Ok. Estava com
já fomos entrevistadas pelo D8.
Exatamente.
No curto-circuito, é verdade.
Agora recentemente.
Recentemente, sim.
E então, eu precisava de fazer um documentário, ou aliás, podia ser uma curta, era um vídeo para a faculdade, para um trabalho. E em conversa com ele, eu disse, pá, não sei o que é que hei de fazer. E ele disse, olha, porquê que não fazes um documentário sobre o direito, ele tem uma carreira muito curta ainda, muito, é tudo muito recente, mas pode ser interessante pegares por aí. E foi assim, eu fui para estúdio com ele, fui aos ensaios, fui aos concertos, ele adorou, claro, porque tinha trabalho de borla, no fundo este foi o único trabalho de borla mesmo que eu fiz,
que era para a
faculdade, naturalmente. Claro. E depois, na altura, o manager, isto em 2013, acho eu, o manager dele, o Emerson Ferreira, gostou muito do meu trabalho. Eu não me orgulho muito, confesso, porque foi o primeiro.
Estavas a aprender.
Que bebê, tipo, pus lá um estabilizador e aquilo tipo, não ficou muito bem. Mas faz parte, sabem? É giro depois ver o trabalho para trás.
Claro que sim.
E ele gostou imenso e disse: olha, porquê que não começamos aqui uma parceria e tu filmas os concertos dos meus artistas? E ele na altura já tinha. Tinha o D8, tinha, que agora já não é dele da parte do management, apesar de estar lá a fazer o disco também. Tinha a Carolina Deslantes e tinha a April Ivy. Foi mesmo no início dessa agência ou dessa produtora que hoje em dia está a produzir Blaya, está a produzir Virgul, está a produzir produziu Carolina Deslantes o álbum antigo. Não o atual. E é uma agência já muito grande e aquilo está-se a tornar assim uma cena brutal. Estão a fazer coisas para o Anselmo Ralph também, para o David Carreira, enfim. Até para o Diogo Pissarra, agora que me lembro. E então comecei, foi assim, sabem? Foi muito natural, aconteceu muito naturalmente.
Dizia, por causa de um trabalho da faculdade.
Por causa de um trabalho da faculdade. Então, de repente, estava na estrada com a Carolina Deslantes, fiz Mel Sudoeste, acompanhei a gravidez dela.
Que
foi a primeira. Sim. Que ainda estávamos muito próximas em termos de trabalho na altura. A intro do concerto dela, ainda da versão antiga, do disco antigo, é minha. Foi gravada em vídeo. Ela grávida, a mexer na barriga, enfim. E sabem, falar nestas coisas até me arrepia, porque é bom quando nós nos orgulhamos do nosso trabalho e das pessoas
percurso.
Sim, e das pessoas que já cruzam. Se cruzaram connosco.
Então não, isso é maior.
Juro-vos, eu sou tão grata, porque isto foi mesmo uma bênção na minha vida. De repente as coisas começaram a fluir, sabem? Eu disse assim, ok, olha, isto vai ser como tiver que ser. Eu quero fazer isto, não sei se vou fazer isto para a minha vida toda, deixa de dizer à Carolina, mas
no momento é o que estás a sentir.
No momento é o que eu estou a sentir. Eu sei lá se amanhã não vou para sei lá, se não vou estudar música para a Berkeley, quem me dera, tipo, nem lá entro, mas percebem? Eu gosto de deixar as coisas fluir, e na fotografia é igual. Eu gosto de deixar as pessoas sentirem o momento, e se querem sentir lindas e poderosas e maravilhosas e fazer poses, pá, bora!
Quais são os comentários que costumas receber agora, voltando um bocadinho ao Instagram, quando as fotografas, elas sentem muita diferença até no trato e no próprio resultado final, certo? Qual é o comentário que elas costumam fazer?
É assim, a Catarina Miranda é incrível, porque ela está sempre a falar bem do meu trabalho, e ela recomenda-me imenso. Eu mando-lhe fotos, digo, Catarina, está na pasta da Drive, Produções Monsanto, por exemplo, foi a última que fizemos. E ela diz, Laura, está incrível, eu sinto-me tão bonita quando tu me fotografas. E sabem, o meu trabalho é muito acerca disto, é fazer as pessoas sentirem-se bonitas, porque toda a gente é bonita da sua maneira. E isso é muito importante. importante para mim, seja nesta parte das influencers, que vivem muito da imagem, claro, seja, por exemplo, fotografar uma grávida que está com um barrigão gigante, com umas pernas inchadíssimas.
Inchadas, elas sentem-se sempre super feias.
Que se sentem feias, inchadas, horrorosas, e que eu estou ali um bocadinho com essa pressão de eu sei que tu não te sentes bonita, mas eu vou dar o meu melhor. E no final, quando eu entrego o trabalho, elas dizem-me, eu senti-me uma princesa no dia todo e eu estou a receber as coisas, isto é lindo, estou a chorar, obrigada.
Sim, não, muitas grávidas gostam muito da barriga que têm, mas detestam o corpo delas.
Sim. Estás a chorar, eu também. Grávidas, não dá.
Eu fotografo bebês também.
Ai, olha, isso é mostrar em falarmos disso também.
Vou-vos mostrar em off.
Ai, bebês, deve ser muito difícil.
É lindo, eu adoro bebês. O sonho da minha vida é ser mãe, portanto, eu quando estou com eles, é assim, chega uma altura, quando as pessoas me começam a conhecer, passado 10 minutos, elas já dizem, epá, toma lá a criança, fotografa aí à vontade.
É muito bom esse reconhecimento. Olha, nem falámos de aplicações, conheces tantas, o Unum, por exemplo.
Olha, muito rápido. É assim, a aplicação favorita das Instagrammers acho que é o Facetune. Infelizmente.
Ai, não conhecia essa.
Essa também não conheço.
Não conhecem?
Não,
então vou-vos dizer de onde é que vêm as peles perfeitas, sem borbulhas, sem rugas, os rabos
brancos, os
rabos empinados, os braços finos. Ai, vem daí, do Facetune. Pois, nós agora estamos todas a olhar para o músculo do adeus. Sei lá, olha, vou abrir o meu telefone muito rapidamente.
É o Facetune.
Facetune, sim. Há uma versão gratuita e há uma versão paga. O que é que eu uso? Uso a Hoodiecam, que há para iPhone.
Gosto muito.
E há outra versão para Android. Uso a Unum para organizar as fotografias, para criar um feed mais bonitinho.
Essa daí já nos tinham dito também.
A Unum.
Uso o VSCO para editar quando edito as fotografias através do
iPhone.
Eu
acho que sou a única pessoa que não sei mexer nessa aplicação do VSCO. Não sei, não percebo nada daquilo.
É mesmo super fácil.
Sim.
É mesmo super fácil.
Sei lá, uso o Afterlight também.
Olha, umas coisas que eu gosto muito e que não sei como é que se fazem, que adorava saber, é aquelas fotos que mexem, que não são.
Ai, eu tenho a aplicação, essa.
Qual é a
Mas
aplicação?
Sempre é difícil de fazer.
Há um fotógrafo que é o Chico Laev, não sei se vocês sabem quem é.
Não estou a ver.
Irmão do.
É o Motion
Draw. Irmão do TNT.
Ai, olha, essa não conheço.
O Draw Motion, neste caso, assim.
Ah, tu já me tinhas dito.
Draw Motion. Esta aqui do logo preto.
Ah, são aquelas que
a pessoa está parada e continua
a mexer. Ah, sim, já sei. Sim. Olha, mas não me lembrava do nome dessa aplicação.
Não costumas usar.
Não.
É muito difícil. Okay, é muito difícil. Eu já tentei, claro que vi, foi um fail gigante, que era a cadela do meu namorado na altura. Eu já tinha dito isto aqui.
Falámos disso no da Rita, Valido, se calhar.
Que era a cadela do meu namorado a entrar dentro da água de uma piscina. E claro que eu destruí a cadela toda, ficou metade da cadela fora, metade dentro, e foi um fail. E claro que o meu namorado usou comigo até a última.
Oh, Deus! E pronto, uso a Unfold também, que dá para fazer aquelas molduras brancas.
Sim.
E para pôr texto e assim. Uso também a 8mm para filmar com um look assim mais old school.
Dá tipo um toque analógico.
Sim, exatamente. E acho que é isso. E acho que é isso, assim, em termos de aplicações. Snapseed também, Hypetype para os Insta Stories, para pôr texto animado. Acho que é por aí.
Okay. Estas todas, então, vamos registar.
Olhem, isto passou a correr, pelo menos para mim.
Podemos continuar mais duas horas, eu falo imenso, como perceberam.
Ah, não, é ótimo.
E andámos aqui a divagar.
Sim, nós não preparamos, vimos para aqui total freestyle.
Total mesmo.
Então, para terminar, nós temos de fazer aquelas duas perguntas que fazemos sempre e que não dissemos quais eram. Não sei se ouviste nos outros,
mas não lembro.
Então,
o que dizem os teus olhos?
Quase isso, é quase. O que é que para ti ou vai ou racha?
Ui, isso é mesmo difícil. Ou vai ou racha. Opa, homens, ou vai ou racha. Ou dá ou não dá, amigas. Para mim, homens, ou dá ou não dá.
Sim, aqueles insertos não são, que não são, que anda aqui que nem é carne nem é peixe. Olha, é relação ou não é, não sei.
E nem é só isso. Ou tu te identificas.
Mas eu não vou dizer aqui.
Podes dizer.
Ah, diz lá.
Não fode nem sai de cima.
Ah, sim. Olha, exatamente. Mas nem era disso que eu me estava a referir. Também faz sentido e concordo perfeitamente, plenamente. Mas falo, acho que porque é assim, nós nos identificamos e temos ali uma connection, percebem? ou então não dá, não vale a pena.
Pois não. A outra pergunta é: qual é que é a palavra que descreve o teu Instagram?
Instagram pessoal.
Se pudesses caracterizar, adjetivar o teu Instagram numa palavra só.
É fácil. Qual workaholic. É?
Pronto, olha, perfeito.
Muito bem.
Então, e nós despedimos-nos assim da Laura. Obrigada por ter estado aqui
com nós. Obrigada,
que quase nos pôs a chorar. A minha Alexandra. É verdade, já estamos as duas.
Eu trabalho com emoção.
Falar de bebês. E obrigada pelas fotos que nos tiraste. Estão maravilhosas.
Sim. Ainda nem as viste.
Não as vi agora, na câmara. Mas entretanto, quando sair o episódio, já toda a gente as viu, se calhar.
Verdade.
Obrigada. Acompanhem-nos, não se esqueçam, acompanhem-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Ouçam-nos no iTunes e no Mixcloud.
E no vosso agregador de podcasts. E nós estamos de volta daqui a 15 dias.
É verdade.
Até lá.
Um beijinho.
Beijinho.
Vai, borracha.